Walam. Wala. Na na.
Na 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 na. Wala.
Tô rouco.
Se fica comigo, meu amor.
Um banho de manhã.
Se fica comigo, meu amor.
Olha, tô roucaço, bicho. Ah, ah. Oh, bonsoir.
Voilà.
Ah, aqui é Paulo Roberto, está começando mais um Nenha Tudo Isso pra você. Hoje, dia 31 de agosto? De março de 2024. Hoje, domingola, hein? Domingola. Estou completamente endomingado. Talvez com um pouco de ressaca. Completamente acabado, um leão abatido. Ontem dei uma bebida demais, viu, Badawi? Dei uma extrapolada. Então hoje eu estou endomingado pra caralho. Ah, e aí, Badawi, tudo bem? Como que você tá? Então toma um banho de manhã. Comigo, meu amor. Então toma um banho de manhã. Tomar um banho de manhã. Você toma quantos banhos por dia, Badawi? Você é dos que toma banho quando acorda? Tomar banho... Eu acho que... Se você não toma banho de manhã... Então toma um banho de manhã... Você não acorda, tá ligado? Não vai, não começa o dia. Não dá pra começar o dia sem tomar um banho. Eu faço umas coisinhas antes de tomar o banho... Mas... Normalmente eu gosto de tomar um café antes de tomar o banho, pá, porque daí depois do café você já aproveita e dá aquela gueta. Aí você toma o cafezão, dá aquela reinada e depois da majestade reinar para o seu povo. Aí você toma um belo, então toma um banho de manhã. Mas é isso, tem gente que não toma banho de manhã, né? Eu acho meio estranho. Mas tem aquela lógica também do... Tomei banho pra dormir, eu não me sujei nessas 8 horas de sono que eu tive, então não preciso de banho. É mais pra despertar, né? É mais pra despertar. Mas eu que sou dos que gosta de reinar para meu povo pela manhã... Então, tomar o banho de manhã é essencial. E eu já falei, nada de limpar a tua nádega, a tua bunda, o teu rabo com papel. Eu não fico passando apenas papel higiênico no meu rabo. Eu tomo um belo de um banho após a gueta. Após a minha bela obrada. Sabe quando você obra... Após a obrada, precisa tomar banho. Aceite este anel! Ai, vamos entrar aqui nesses meios de produções. É, Badinha, faz tempo que nós não vem pra cá, hein? A turma me cobrou. Aliás, eu quero mandar um forte abraço, um forte beijo. No Teta, meu querido Heitor, o Teta, ele que falou, cara, tô chateado com você, porque uma que nós não se vê mais, e outra é que você não grava mais podcast. Falei, é verdade, você tá corretíssimo. Aí eu dei migué pra ele, né, o famoso migué. Eu falei, puta, mano, é que tá, sabe o que é foda? É que a qualidade sonora do meu podcast decaiu demais. Eu tô sem microfone pra gravar. Daí ele falou, ah, mano, para com isso, volta a gravar. Daí eu tava bêbado, aí eu me empolguei e fui, e na hora eu comprei o microfone. Ali no meio do bar eu comprei o microfone. Que, aliás, é esse microfone que está sendo gravado o episódio de que você tá ouvindo agora. Então eu comprei um microfone novo. Aí ele chegou hoje e eu já tô aqui, ó, fazendo esta bela captação de áudio pra vocês. Então, em primeira mão, esse... vocês estão ouvindo esse episódio com uma bela qualidade? Agradeçam ao Heitor, ao Teta. Obrigado, Teta! E como que tá, hein, esse tempo? Faz tempo que nós não grava mesmo, hein? É, mas eu tava meio desanimado mesmo pra gravar por causa do microfone mesmo. Eu tava precisando comprar esse microfone mesmo. É real. E eu tô tendo um domingo gostosinho aqui no quarto, pá. Agora, eu tenho atualizações pra fazer, né? Eu estou casado. Eu me casei. Não no cartório, né? Eu não fui ao cartório. Mas eu estou vivendo a vida de casado, viu? É, o Badawi que é bom, que tá pra casar faz 20 anos, não casa nunca. Eu casei, Badawi, eu casei. Badawi sabe, Badawi me acompanhou essa saga do matrimônio. Mas é isso, turma, estou casado, a minha senhora, minha digníssima, a mulher da minha vida está morando comigo agora. Agora somos um casal que mora junto. Vai fazer um mês essa semana? Deve fazer, acho que faz um mês. A vida de casado, hein? Muito boa, Badawi. Eu nasci pra ser casado. Quando eu era apenas um bebê de pouco tempo de vida, eu já sabia, nasci. Ali eu só tava... esses 29 anos da minha vida, eu só tava esperando pra chegar esse momento, que é o momento do casamento. E agora eu sou um homem de família. Estou construindo a minha própria família. Logo, embonecarei. Logo eu vou embonecar a minha mulher. Logo eu vou colocar um bebê naquele útero. Ah, a vida de casado é incrível, Badawi. Eu vou contar pra você como que é a vida de casado. Porque é o seguinte, a vida de casado é algo... bom, seguinte. Eu acho que até comentei com vocês, né? Que eu estava caminhando para esta vida de casado, né? Eu já falei em alguns episódios atrás que isso ia acontecer em algum momento. E esse momento aconteceu. Acho que vai fazer um mês. Essa semana deve fazer um mês que a gente está morando junto. Não é o lance lá de casar no civil, no cartório. Aliás, isso nem é desejo nosso, fazer esse tipo de coisa. Porque, né, é uma grana pra entrar e uma grana pra sair, caso precise sair. Vai saber, não sei, pode acontecer coisas na vida. A gente não pode achar que a vida é um mar de rosas, que essa frase nunca fez sentido pra mim. Porque um mar de rosa... por quê? A rosa tem espinho, a rosa dói, mas a rosa é bonita. Então, é uma metáfora pra vida... a vida é bonita, mas é sofrida? Não sei. Mas... casar mesmo, casar assim? Ah, vamos... pá, casar. A festa do casamento, tudo bem. Pra nós dar aquela... comemorada e ganhar coisa da turma. Que, aliás, ganhar coisa também é ganhar tapuér. A turma... o que não é precisa ganhar mesmo, o que... vou dar uma dica pra vocês, hein, turma. Não rolou comigo, não fizemos chá de panela nem nada do tipo, porque eu já moro sozinho faz 4 anos. Então, nós não precisava de comprar meio que nada. A gente trocou uns móveis aqui de casa, agora minha casa tá com cara de casa. Eu fazia 4 anos que eu morei com o meu primo, né? E depois morei sozinho. E a casa de um homem solteiro é uma casa que falta amor. É uma casa que falta... falta alegria, falta cor, falta vida, sabe? Por mais que eu tenha minhas plantas, sempre tive plantas, adoro plantas, mas a casa do homem solteiro é uma casa triste, sem cor, sem vida, sem alma. Quando a mulher chega pra morar com um homem, a coisa fica bonito. Parece que é o que falta, sabe? Você não sabe que falta até ter, sacou? Você não sabia que precisava daquilo até ter. Então, tô curtindo a vida do matrimônio, hein, Badawi? Gostoso. Recomendo que você faça logo isso. O Badawi tá enrolando, já enrolou a mulher dele. Faz quanto tempo já que você tá enrolando ela? Já faz uns 10 anos. Até hoje nada. 10 anos até hoje nada. Nada. Aí fica difícil mesmo. Aí é complicado, né, cara? Como dizia o nosso querido Sérgio Foguetes, é complicado, né, cara? Então, eu tô vivendo a vida do homem, um homem de família. Como que é aquela música lá? Ela partiu. Aqui, ó, estou vivendo esta canção. Eu estou vivendo esta canção, que é mais ou menos assim.
Você me olhou. Agora me dito, não acreditei amor à primeira vista. Até você aparecer do nada e arrancar minha cachaça com seu beijo de batom. Até você aparecer do nada, quem diria que do carro agora até tirem.
Aliás, tô precisando de um som pro Celtinha.
Me viu, se vesti, hoje não acreditaria que o cachaceiro virou homem de família.
Então é isso, eu agora estou vivendo uma vida de homem casado, é muito bom, recomendo para todos. A vida do homem nasceu pra continuar com sua mãe, sabia, né? Vocês sabiam disso, que o homem nasceu pra se manter dentro do útero da própria mãe. Porém, a vida nos arranca de dentro do útero das nossas mães e nos bota pro mundo. E o mundo é um lugar frio, cruel. Por que você acha que nós é calvo, por exemplo? Porque a gente não está mais dentro do útero de nossas mães. A mulher não sente isso, porque a mulher... A mulher sente vontade de ter um bebê dentro do seu útero. E o homem quer estar dentro de um útero. E aí quando nós nasce, nós acha que, ai, eu sou bom sozinho, eu tô bom sorteiro, eu vim pro mundo. Quando na verdade você tá falando isso porque você acha que você é o bichão mesmo. Você acha que você é solteiro, você vai ter uma vida de rockstar? Mulheres, bebidas, drogas, cocô de porta aberta. Vocês acham que a vida é isso? O cara acha que a vida é ter uma vida de rockstar, quando na verdade o que queremos no fundo é estar dentro de um útero. Só que a gente não pode ficar dentro do útero da mãe de volta. E é esquisito. É esquisito o homem que fica... Já falei. Você, homem, que está me ouvindo. Você, rapaz, que está me ouvindo. Você tem que sair o quanto antes da casa da tua mãe. Você não pode morar mais com a sua mãe o quanto antes. Ah, Paulinho, mas eu tenho 14 anos. Tá tarde já. Você devia ter saído com 10. Vai ficar nesse útero aí até quando? Aí você sai pra vida, você sai da casa da mãe. Você sai da casa da mãe e vai tentar não, vai viver sua própria vida, né? trocar resistência de chuveiro, fazer comida ruim, acordar atrasado porque encheu a cara numa quarta-feira à noite. Você precisa passar por essa, você precisa se fuder um pouco. O útero da tua mãe não permite que você se foda tanto. A treta que você vai ter com a tua mãe é aqueles bagulho que você acha que você tem uma individualidade. Quando na verdade você não tem individualidade. Você não tem a sua própria vida. A sua vida não te pertence enquanto você está dentro do útero da tua mãe. Sua vida não é sua. Ah, mas eu tenho 18. Então, saia da tua casa. Saia da casa da tua mãe. Saia de dentro desse útero. Aí você sai. Aí você vai ficar alguns anos morando sozinho, pá, achando que pode ter uma vida de rockstar, gastando dinheiro, tomando bebidas álcool, fazendo sexo desprotegido, levando... Ah, fazendo coisa, achando que pode. E você precisa fazer isso pra você ter a certeza que você não consegue viver uma vida disso. Só que quando você tem a maturidade, você cai, daí você vai tentando, né? Você vai tentando. Você vai só tentando. Ah, hoje quarta-feira vou tomar copão. Quinta-feira vou ficar até 4 da manhã pra acordar às 8. Tá suave. Aí dei sorte e fiquei com uma menininha. Vou levar a menininha em casa. Só que chega uma hora que isso é insustentável, bicho. E sabe o que, que você precisa? Voltar para dentro do útero de sua mãe. Porque você saiu pro mundo e viu que o mundo não é aquilo que você queria que ele fosse. Ele não é e nunca será. E você precisa cair na realidade que o único mundo perfeito é o útero de sua mãe. Quando você cai, né? Quando você se toca disso, você enxerga isso. Quando você enxerga isso, não dá mais pra desenxergar. Quando você vê isso, não dá pra desver mais. Aí você pode tentar lutar contra, mas não vai funcionar, não adianta. E aí é a hora que você fala, bom, eu preciso de uma mulher. Eu preciso de uma mulher em minha vida. Aí, bichão, quando você se toca que a sua vida não é uma vida boa sem os cuidados de uma mulher... Quando você se toca disso, já era, amigão. Não tem mais volta. Você vai buscar o útero pra te acolher. Você vai buscar esse útero que vai te acolher. Obviamente que eu poderia estar falando, não, é que o amor à primeira vista, eu não resisti quando eu olhei aqueles olhos lindos e claros de minha mulher e quis logo juntar-me com ela. Isso também. Mas o cuidado dela para comigo, é aí que tá. É aí que tá, bichones. Aí, cara, junta o que você precisa com o que você quer. Ah! Ah! A vida de casado é boa, viu? A vida de casado é boa. Te bota no lugar. Te bota no lugar. A vida de casado é o que a vida é, tá ligado? A vida é isso. A vida não é a vida de um rockstar. Quanto antes você enxergar isso, melhor. É igual o bagulho de investimento, tá ligado? Quanto antes você começar, melhor. Não espera ser, ai, eu vou ganhar um aumento salarial pra começar a investir, eu vou pagar eu vou comprar uma casa, um carro e daí eu vou começar a investir. Não, começa o quanto antes. Porque quanto antes você começa, antes você começa, bicho. É igual treinar. Não, eu vou treinar mês que vem, porque estamos no meio do mês, então vou esperar virar o mês. Não vai agora. Ah, mas agora é quarta. Vai quarta. Vai quarta. Então é isso, bicho. Tô vivendo a vida de casado, é maravilhosa, é muito boa. Eu durmo ao lado da minha mulher. Acordo ao lado da minha mulher. Cada um tem o seu momento de se aliviar individualmente. Ela, por exemplo, está na sala assistindo alguma coisa muito chata. E enquanto eu tô gravando esse podcast aqui, eu tô assistindo o jogo do Parmeira, Parmeira e Santos. 38 do primeiro tempo, 0-0. Palmeiras parece que tá bom. Mas Santos também está bom. Oh, aleluia! Então é isso, gente. Eu estou vivendo uma vida de casado, vai fazer um mês já. Ah, curiosidade sobre o meu próprio relacionamento. Eu gosto de falar isso, eu gosto de me gabar sobre isso, porque a gente já tá junto há mais de um ano, vamos fazer 2 anos esse ano. Nunca tivemos uma discussão, uma briga. Nos damos muito bem, somos amigos, confidentes. Eu sou completamente boiolinha por essa mulher. E o útero dela acolheu, me acolheu. E um dia vai acolher os nossos filhos. Eu sei porque as pessoas não têm a... Um dia eu vou falar sobre por que você não querer ser pai ou mãe te torna um mau caráter. Qualquer hora eu vou falar sobre isso. Por enquanto não, deixa quieto. Oh, aleluia! Minha vida de casado tá a seguinte. Minha mulher trabalha lá em São Paulo. Ela pega o fretado 5 horas da manhã. Então a gente acorda 4 e meia. Ela acorda 4 e meia, né? Eu vou acordando um pouco mais tarde. Eu acordo meio que 10 pra hora de sair de casa. Acordo lá pras 15 para 5 da manhã, levo ela no ponto, ela pega o fretado, eu volto para casa, dou a minha reinada para o meu povo. Oh, aleluia! Eu reino para o meu povo, tomo um banho, vou treinar, eu treino às 6 horas da manhã, 6 horas da manhã treinando. Eu tô desde janeiro, a gente já sabia que a gente ia morar junto esse ano. Então, em janeiro, eu já comecei a treinar às 6 da manhã, pra entrar no ritmo dela. Eu já comecei a acordar às 5 da manhã desde janeiro. Pra hora que ela chegasse em casa, eu não tomasse esse baque, esse susto de mudança de realidade. Então, ela chegou, eu já tava adaptado a ela. Aí eu vou treinar às 6 da manhã. Volto do treino, tomo um café e vou pro trabalho. Vou pro trabalho, saio do trabalho às 5 da tarde, chego em casa e dou uma preparada no que a gente vai jantar. A gente ainda tá se adaptando ao momento de fazer comida de domingo. Por exemplo, hoje é domingo, né? Quando eu tô gravando esse episódio é domingo. A gente não fez a comida da semana. É que meio que tá pronto já, a gente fez muita na semana passada, então meio que tá pronto. Então vai ter que arrumar a comida da semana amanhã, coisa que eu não gosto de fazer. Eu odeio fazer comida, eu prefiro lavar toda a louça do condomínio, de todos os apartamentos do prédio, todos os vizinhos. Vizinho, tem muita louça aí, manda pra mim lá. Do que cozinhar, eu odeio cozinhar. Minha comida é horrorosa, minha comida é feia, minha comida é ruim. Porque eu não gosto de fazer, eu faço com ódio, eu faço querendo que fique ruim. Pra quem tá comendo, perceber que aquilo não é agradável, aquilo não é palatável. Então, pra não acontecer de novo, deu ter que cozinhar. Mas não dá muito certo. Às vezes eu preciso cozinhar. Porque eu preciso alimentar o útero que me alimenta. Essa é minha rotina. De segunda a sexta a gente tá nessa rotina. Sábado a gente acorda um pouco mais tarde, vai treinar. Somos um casal que treina junto também. Ela está virando uma crossfiteira. Então, estamos vivendo uma vida de casado e tá bom, tá gostoso. Eu ia falar sobre presentes de casamento. A gente não ganhou nada de ninguém, porque eu já tinha meio que tudo. E aí, a única coisa que foi, a gente trocou uns móveis aqui de casa, né? Aí, mas o lance do presente de casamento é o seguinte. Se você não vai poder dar uma Brastemp ou fazer uma vaquinha com teu grupo de amigo pra dar uma geladeira pra turma, um fogão, um sofá, algo que realmente o casal vá usar, nem precisa dar um faqueiro, nem precisa dar uma Tupperware, mesmo que seja da própria Tupperware. Não precisa. Porque todo mundo acaba dando a mesma coisa, daí nós fica com 20 coisas iguais. Se você não mandar, não fizer um pix, não der uma geladeira, você pode fazer um grupo com seus amigos em comum e fazer uma vaquinha e comprar uma coisa boa pro casal. Mas agora vou dar um faqueiro, nem dê. Vá no casamento. Na hora da gravata, você dá entre 50 e 100 reais. E tem a versão da noiva também, né? O sapato, o novel, sei lá. A grinalda. Eu nem sei o que é uma grinalda. O que é uma grinalda? Casou de véu e grinalda. O que é uma grinalda? Eu não sei o que é uma grinalda. Mas é o seguinte, você vai dar um presente ruim... Você sabe que o presente que você já pensou em dar pro teus amigos que estão casando é um presente ruim. Ah, vou dar um conjunto de faca. Não, é ruim isso. Eu entendo que a faca pode ser até bonita, mas não precisa. A gente precisa ter, tipo assim, 3 facas boas, diferentes ali. Aliás, uma faca boa pra cortar umas carnes, basta. O resto é faca de pão mesmo, de serrinha, tá suave. Dá pra viver com uma unidade de faca boa. Dá pra viver com uma unidade de faca boa. Tudo que vem a partir dessa unidade de faca boa é luxo. É coisa que, no final das contas, não precisa. Sabe o que precisa? De uma geladeira maior. De um fogão melhorzinho. De um sofá mais confortável. Uma cama que não é aquela cama véia. Esse tipo de coisa, as coisas que as pessoas precisam, mas ninguém dá. Ninguém dá. Porque é caro, eu sei que é caro. Mas faz então, você faz o seguinte, não... Ó, é um conjunto de facas Tramontina é mais de 100 reais. Um conjunto de facas Tramontina é quase 200 reais. Um bonitão, vai... Você não vai dar também uma unidade de faca, né? Porque a pessoa meio que já tem. É o que eu falei, ela já tem uma unidade de faca boa. Aí você vai comprar, sei lá, um kit de faqueiro, de churrasqueiro Tramontina. Vai ser quase 200 reais se não for 200 conto. O casal não vai usufruir, não vai curtir demais isso. Você gastou uns 200 pau. Aí no casamento... Você vai dar uma nota de 100 só, no máximo, na gravatinha. Então faz o seguinte, já que você gastou 300 reais no casamento do teu amigo, que é 200 no presente que ele não vai usar, e 100 reais de uma gravata, dá 150 no Pix, na gravata. É muito melhor do que você gastar 300 com presente e 50 de gravata. Faça isso, vai ser melhor. Não fizemos isso, como eu falei, a gente não fez festa, não fez nada. Algum momento da nossa vida talvez a gente faça. Não é o momento, não é a hora, estamos suaves. Mas é isso, turma, eu queria atualizar vocês sobre a minha vida, agora vida de casado. Estou gostando, estou adorando minha rotina. Aliás, eu deixo... Vamos consultar agora a mulher, né? Vamos perguntar pra mulher o que, que ela está achando da vida de casado. Vamos lá. Primeira mão agora com vocês, hein? Repórter Paulo Vermfield. Lindeza, o que você está achando da vida de casado?
O que, meu amor?
O que você está achando da vida de casado?
Eu tô adorando.
Aí, tá vendo? É isso. A vida de casado é isso. Ela está adorando. Quer dar algum detalhe? Falar alguma coisa específica? Ou estou adorando, basta? Pra mim, basta. Pra você, basta? Sabe o que é basta? A mulher do basto. Quer dar um detalhe? Quer falar alguma coisa? O que é legal na vida de casado? Não o fato de estar casada comigo, que isso é bom, isso é legal, isso é incrível. Mas a vida de casado, num geral, se fosse com outra pessoa, também seria legal, assim, porque é uma vida de casado.
Mas eu não tô casada.
Aí, tá vendo? É o que eu falei. É o que eu falei. Não estamos casados no serviço ali, no papel. E agora parece que sofri uma indireta ao vivo ali, né? Talvez ela queira isso. Mas, papa outro podcast, né, turma? Eu vou embora. Vou voltar mais agora, que eu tenho um microfone novo. Agora está tudo mais tranquilo, mais em ordem, né? Com a volta do programa, do Nem É Tudo Isso. Acabou de acabar o primeiro tempo aqui de Santos e Palmeiras. 0-0, Santos e Palmeiras. Uau, uau. Pô, gostosinho, hein? Ficar aqui com vocês. Pensar em voltar aqui em casa mesmo. Gravar uns episódios mais compridos. Turma, acho que é isso. Eu sou Paulo Roberto, esse foi mais um Nem É Tudo Isso pra você. Eu espero que você não morra até o próximo episódio. E eu espero que você se case até o próximo episódio.